We are delighted to welcome you to the
É com enorme prazer que lhes damos as boas-vindas à reunião geral das moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nesta linda noite. Estávamos ansiosas para ver seu rosto iluminado e sentir o espírito que emana de vocês. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que a dirigisse. Meu nome é Elaine S. Dalton, sou a presidência geral das moças. Temos a honra da presença de nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, de seus conselheiros, o presidente Harry B. Eyring, o presidente Dieter F. Uthdorf, dos elders Russell M. Nelson e D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, e dos elders Bruce Hafen e Craig C. Christensen, do Quórum dos 70. Honramos esses irmãos e agradecemos por sua inspirada liderança no sacerdócio. Também se encontram ao púlpito minhas conselheiras, a quem amo, as irmãs Mary Ann Cook e Ann M. Deep. Reconhecemos com apreço a presidência geral da Sociedade de Socorro e a presidência geral da primária, bem como as irmãs, membros da Junta Geral das Moças presentes aqui conosco. Estendemos nossa saudação a todos os que se encontram na audiência ou que participam por outros meios. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto por moças das áreas East, Mill Creek, Salt Lake, Cottonwood e Olympus Areas, sob a regência de Mary Lee Webb e Linda Margaretts ao órgão. O coro agora cantará As Zion's Youth in Latter Days, como jovens de Sião nos últimos dias. A oração de abertura será em seguida oferecida por Elizabeth Bevan, uma laurel de Salt Lake.
Thank you. Father in heaven,
nosso Pai Celestial, estamos diante de Ti nessa reunião com gratidão em nosso coração pela oportunidade de estar aqui. Senhor, somos tão gratas por sermos moças, também nos abençoe para que sejamos exemplos dos fiéis e que possamos ser testemunhas da verdade em todos os tempos. Abençoe, Senhor, nosso profeta e seus conselheiros e nossos líderes em tudo o que eles fizerem. Somos também gratos por seu amado Filho, Jesus Cristo, e pelo exemplo que nos deu. Pedimos que nos ajude a ter o seu Espírito e que possamos carregá-lo conosco durante todos os dias. Somos tão gratas por todas as coisas que recebemos. Nós o amamos e dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro agora nos brindará com Ele Enviou Seu Filho, com Rachel Miles, da estaca Bountiful Utah Mueller Park, na flauta, e Elizabeth Quigley, da estaca Caseville Utah West, no oboé. Depois do hino, a irmã Anne M. Dibb, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças, nos falará. Depois de suas palavras, ouviremos a irmã Mary Ann Cook, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Em seguida, assistiremos a um breve vídeo mostrando jovens que fizeram metas de ser dignas de entrar no Templo Santo e de fazer e cumprir convênios sagrados. Elas representam milhares de moças no mundo inteiro que optam por viver uma vida de virtude. Agradecemos a elas e agradecemos a vocês por serem exemplos dos fiéis. Sinto-me feliz e sinceramente humilde por estar com vocês esta noite. Vocês são uma visão inspiradora e bela. Espero que, depois de hoje, minha mãe ou irmã Dalton assinem a experiência número 4 do valor conhecimento do meu progresso pessoal. Porque este discurso, sem dúvida, cumpre a exigência de fazer um discurso de 5 minutos sobre um tema do Evangelho. Eu amo as moças. Amo minhas moças e amo o programa das moças. Quando jovem, o programa das moças e a Mutual foram uma parte importante da minha vida. Adorava minhas amigas, as aulas que recebíamos, as conferências de jovens e os acampamentos. Minhas líderes me amavam e me ensinaram as verdades do Evangelho. Serviram como segunda testemunha dos princípios do Evangelho que meus pais me ensinaram. Meus pais, meu bispo e minhas queridas líderes das moças foram um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Eu seguia seu exemplo de boa vontade, porque queria ser como elas. Ao refletir sobre quando era jovem, reconheço que não compreendia a magnitude do que estava acontecendo em minha vida. Não entendia que minha participação consistente em todas as atividades da igreja me ajudaria a desenvolver um padrão para toda a vida e um compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Não compreendia que estava me preparando para o futuro como pessoa, esposa, mãe e líder. Não compreendia que, ao procurar escolher o certo, eu estava honrando meus convênios batismais, exercendo fé, aumentando minha virtude e preparando-me para ir ao templo. Não podia ver todas essas coisas na época, mas por meio de passos pequenos e graduais, estava me tornando uma pessoa fiel e um exemplo dos fiéis. Embora não tivéssemos o programa de progresso pessoal como o temos hoje, tínhamos um programa bem parecido. Ele incluía oportunidades de aprendizado, prática e de relatar nosso progresso sobre vivemos os princípios do Evangelho. Recentemente tive a chance de refletir sobre essa experiência quando minha amiga e exemplo, a irmã Kathy Anderson, mostrou-me seu Manual das Abelhinhas. Gostaria de compartilhar com vocês alguns trechos do surrado livro da irmã Anderson. Na área número 1, ser cortês e prestativa na sala de aula. 2. Ser honesta em tudo o que fizer. É importante adquirir conhecimento na escola, mas também é importante ter honra e integridade e não colar. Se você passar de ano, mas tirar zero de caráter por ser desonesta, não aprendeu o significado da verdade. Número 3. Não faça mexericos, nem ouça mexericos este mês. Procure fazer disso um hábito para todo o restante de sua vida. Número 4. Observe as muitas coisas boas que existem em seus familiares e amigos e diga-lhes sinceramente o que observou. Eles vão gostar mais de você. Lembre-se, nada de bajulação ou falsos elogios. Mesmo que isso lhe pareça antiquado, contém a verdade. As jovens fiéis precisam ser corteses, honestas, falar com bondade e ser sinceras. Essas coisas podem parecer pequenas e simples, mas o profeta Almon, do livro de Mormon, ensinou. Ora, pode supor que isto seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios, muitas vezes, confundem os sábios. Recentemente, venho seguindo nossos profetas vivos ao trabalhar no novo valor do progresso pessoal das moças, virtude. Apesar disso parecer algo pequeno e simples, testifico que a experiência número 3 desse valor teve um grande impacto em minha vida. Essa experiência requer um estudo de alma, capítulo 5. Então pede que faça uma lista do que fará para preparar-se para entrar no templo e receber as bênçãos que o Pai Celestial promete. Ao estudar as palavras de alma, senti-me humilde pelas muitas coisas que preciso fazer para ser contada em meio ao rebanho do bom pastor. A lista que anotei em meu diário inclui: preciso decidir nascer espiritualmente de Deus e ter sua imagem gravada em meu semblante. Preciso decidir exercer fé na redenção daquele que me criou. Preciso decidir sair do meio dos iníquos e separar-me do mundo. Preciso decidir despir-me do orgulho e ser suficientemente humilde e andar sem culpa perante Deus. Preciso decidir mudar, arrepender-me e aceitar o convite do Senhor para chegar-me a Ele e partilhar do fruto da árvore da vida. Em meu diário, comprometi-me a fazer o seguinte: saibam que alguns desses pontos refletem meus desafios individuais. Ler as Escrituras e aplicá-las mais à minha vida pessoal. Ser positiva, não reclamar. Demonstrar respeito e recusar-me a zombar das pessoas. Expressar gratidão, especialmente aos que estão mais próximos de mim. Ser mais organizada para convidar o Espírito a entrar em minha casa e minha vida. Arrepender-me, aumentar minha humildade e refletir sobre a condição espiritual de meu coração. Traduzindo as palavras de alma para mim, eu mudarei. Decidirei reforçar meu compromisso de ser o exemplo dos fiéis. Por ter participado dessa pequena e simples atividade do progresso pessoal, meu testemunho dos profetas e meu compromisso de seguir Jesus Cristo aumentaram muito. O cumprimento dessa meta me preparou para ser mais receptiva ao Espírito da próxima vez que eu for à igreja e ao templo. Cada vez que releio o que escrevi no diário, sinto o Espírito. O capítulo 5 de Alma é agora um de meus capítulos favoritos. Realmente recebi muitas bênçãos ao participar dessa experiência do progresso pessoal. Mencionei anteriormente a irmã Anderson e seu Manual das Abelhinhas. Ela é a esposa do Elder Neil Anderson, da presidência dos 70. É mãe e avó. Adoro a ideia de que, muito embora tenha se mudado tantas vezes, ela sempre soube onde encontrar seu manual e sua faixa de reconhecimento. A irmã Anderson sempre está ao lado do marido e tem ensinado o Evangelho em todo o mundo. Ela é um exemplo de mulher e de bondade como membro fiel da igreja. Quando tinha 11 anos, a irmã Anderson ansiava por entrar no programa das moças. Finalmente chegou o seu aniversário de 12 anos. Ela recebeu o Manual das Abelhinhas e ela explica: no início do livro, lemos como a abelhinha, e pelo restante de sua vida, estabeleça metas elevadas. Percebi que aquela seria uma grande aventura para mim. Levei o livro para casa e imediatamente o li de capa a capa para ver que metas deveria cumprir nos 2 anos seguintes. Descobri que havia 80 metas possíveis para escolher. Em meu entusiasmo, decidi que se trabalhasse arduamente, conseguiria cumprir todas as metas do livro. Bem, todas, exceto uma. A de ir ao templo e ser batizada pelos mortos. Eu não podia ser batizada pelos mortos porque não havia nenhum templo na Flórida. A irmã Anderson decidiu falar com o seu pai a respeito dessa situação. Sua carta continua: meu pai hesitou só um momento. Não tínhamos nenhum outro momento para viajar para Utah. Ele me disse com seriedade: Kathy, Se você cumprir todas as outras metas de seu livro das abelhinhas, vamos levá-la até o templo de Salt Lake City para que você possa cumprir sua última meta. Esforcei-me nas metas do meu livro das abelhinhas durante 2 anos e cumpri as 79 metas. Meu pai trabalhou por 2 anos para economizar dinheiro para fazermos a viagem até o templo. Ele cumpriu a promessa que me fez. A viagem de avião naquela época era cara demais para a nossa família, por isso viajamos 8 mil quilômetros de carro até Salt Lake City e de volta. Que alegria senti ao entrar no templo de Salt Lake, ser batizada vicariamente pelo meu pai. Serei eternamente grata pela disposição que meu pai e minha mãe tiveram de fazer com que o templo fosse uma parte importante da minha vida. Eles sabiam, compreenderam sabiamente que ao trabalhar nas metas das moças, minha fé seria fortalecida. A fé e o sacrifício de meus pais influenciaram significativamente minha vida e das gerações que me seguiram. Quando era jovem, a irmã Anderson esforçou-se por fazer as coisas pequenas e simples que a ajudariam a se tornar uma mulher exemplar, o exemplo dos fiéis. E foi isso que ela se tornou. Todas vocês têm a mesma oportunidade. As coisas pequenas e simples que vocês decidem fazer hoje serão magnificadas em grandes e gloriosas bênçãos no futuro. Viver cada dia como exemplo dos fiéis as ajudará a serem felizes e mais confiantes. Fortalecerá seu testemunho, vai ajudá-las a guardar seus convênios batismais e vai prepará-las para receber as bênçãos do templo para que, ao final, retornem a seu Pai Celestial. Esforcemos-nos para ser o exemplo dos fiéis. Vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo e fazer tudo o que nos for pedido. E fazemos essas coisas com fé, sem hesitar, com um coração puro e virtuoso. É minha sincera e humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um dos momentos mais especiais na vida de uma mãe é quando ela segura seu bebê recém-nascido nos braços e percebe que aquele espírito puro acabou de vir do Pai Celestial. Essa é uma lembrança bela de que somos filhas do Pai Celestial e de que, ao sair de sua presença, uma criança chega à Terra pura e pronta para aprender e progredir. Quando eu estava na universidade e não morava com meus pais, recebi no Dia das Mães uma carta de minha própria mãe relatando essa singela experiência. Esse Dia das Mães é mais do que especial, porque me dei conta de que sou sua mãe há 21 anos e que isso é um grande privilégio. Sentimos que você foi especial para nós e lhe demos o nome de Mary. Queríamos que você se mantivesse pura e bondosa, como o nome sugere. Sua tia, que tem o mesmo nome, amava você muito e fez um lindo vestidinho, quase todo à mão, para que você usasse no dia em que fosse abençoada e recebesse um nome, na primeira reunião sacramental, após sua vinda para casa. Quando li essa carta, percebi que a grande esperança de minha mãe era de que eu me mantivesse pura e virtuosa. A virtude é um padrão de pensamento e conduta baseado em elevados padrões morais. Minha mãe sabia que a vida seria difícil e que preservar a virtude seria um desafio para toda a vida. Queria que eu tivesse as bênçãos do Evangelho para me guiar e ajudar a enfrentar esse desafio. Vocês, minhas queridas jovens, já fizeram muitas escolhas boas. Agora precisam estabelecer padrões de virtude que vão mantê-las nesse caminho por toda a vida. Procurem exemplos dos fiéis, aqueles que podem estar a seu lado para apoiá-las e ajudá-las a ter uma vida virtuosa. Por que ser virtuosa é tão importante? Não só para nossos pais terrenos, mas também para nosso Pai Celestial. A virtude traz paz, força de caráter e felicidade nesta vida. Nosso Pai Celestial sabia que teríamos de fazer muitas escolhas e enfrentar muitas dificuldades. e uma vida virtuosa nos ajudaria a ser bem-sucedidas. Para muitos de vocês, o dia em que foram abençoadas foi o primeiro passo de sua jornada virtuosa. A decisão de ser batizada, confirmada e receber o dom do Espírito Santo, bem como o empenho em partilhar dignamente do sacramento e renovar seu convênio batismal todas as semanas, são passos fundamentais para essa vida de virtude. O próximo passo nessa jornada é preparar-se para ser digna de entrar no templo, onde vocês farão outros convênios sagrados e receberão ordenanças sagradas, inclusive a do casamento celestial. Isso exigirá que sejam virtuosas. A juventude é uma época de definições na qual vocês podem desenvolver padrões de virtude que as ajudarão a dar os passos necessários em direção à vida eterna. Na visão que todos conhecem bem, relatada em 1 Nefe, capítulo 8, somos lembrados da dificuldade de permanecer no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. O patriarca Leí descreve para seus filhos os desafios que diferentes grupos de pessoas tinham de enfrentar ao procurar a árvore da vida, cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. Essa árvore representava o amor de Deus. O primeiro grupo de pessoas começou a andar pelo caminho estreito e apertado, mas não segurou na barra de ferro que o manteria no caminho e acabou perdendo-se na névoa de escuridão. Essa névoa de escuridão ou as tentações que Satanás usa para obscurecer o caminho da vida eterna são dirigidas especificamente às mulheres. Ele faz a castidade e a pureza moral parecerem fora de moda. Fez a maternidade parecer ser importante. Obteve sucesso em confundir as mulheres acerca de seu papel no plano divino do Senhor. Para passar por essa névoa de escuridão, precisamos da barra de ferro que representa a palavra de Deus. Devemos estudar e entender as verdades e os mandamentos que se encontram nas Escrituras. Precisamos ouvir atentamente as palavras de nossos profetas dos últimos dias, cujos ensinamentos vão dar-nos orientação, direção e proteção. Precisamos viver os padrões escritos no livreto para o vigor da juventude. As pessoas do segundo grupo que Leí viu seguraram com firmeza na barra de ferro. Elas continuaram na direção certa e conseguiram partilhar do fruto da árvore. Provaram da verdadeira felicidade. Mas, infelizmente, sua felicidade não durou muito, porque quando olharam em volta, viram que havia pessoas zombando delas. Sentiram vergonha e cederam à pressão do grupo. Essa é uma das maiores estratégias que Satanás usa contra os jovens. Moças, precisamos ficar unidas em retidão, para que sejamos fortes quando outros zombarem de nossas ações e crenças. O compromisso de manterem-se virtuosas vai lhes dar força para resistir à pressão do grupo. Como nos alerta o livreto para o vigor da juventude, tenham a coragem de sair do cinema ou da sessão de vídeos, desligar o computador ou a televisão, mudar a estação de rádio ou deixar de lado uma revista se o que estiver sendo apresentado não corresponder aos padrões do nosso Pai Celestial. Devemos evitar o que for inapropriado na internet e nos celulares, bem como música degradante e dança sugestiva. Talvez vocês sejam ridicularizadas, talvez apontem o dedo para vocês. Pode ser que tenham de ficar sozinhas, mas tenham coragem de não ceder a essas tentações. Leí finalmente viu que as pessoas que avançaram continuaram agarradas à barra de ferro. O que ajudará vocês a seguir adiante e agarrar-se continuamente à barra de ferro? Concentrem sua vida no Salvador e desenvolvam hábitos diários de uma vida justa. Conheçam o Salvador e tudo o que Ele fez por vocês. Acho interessante que quando esse último grupo chegou à árvore da vida, eles caíram de joelhos, eram humildes, perceberam que não teriam conseguido chegar sem a ajuda do Salvador. Lembre-se de que é o poder purificador da expiação que permite que sejamos virtuosas. Todas podemos cometer erros, mas porque o Salvador a ama e deu a vida por você, é possível arrepender-se. O arrependimento é um ato de fé em Jesus Cristo. Graças ao sacrifício expiatório de Salvador, você pode ser perdoada de seus pecados. Comprometa-se a tomar o sacramento dignamente toda semana e a preencher sua vida com atividades virtuosas que lhe deem vigor espiritual. Com isso, você se tornará mais forte e capaz de resistir à tentação, guardar os mandamentos, manter-se limpa e tornar-se mais semelhante a Jesus Cristo. Hábitos diários de um viver justo também vão ajudá-las a agarrarem-se continuamente à barra de ferro. Como presidência geral das moças, convidamos todas as jovens do mundo a desenvolver 3 hábitos diários. Primeiro, orar ao Pai Celestial pela manhã e à noite todos os dias. Segundo, ler o livro de Mórmon por pelo menos 5 minutos diariamente. E terceiro, sorrir. Por quê? Nós temos o Evangelho restaurado de Jesus Cristo que traz a verdadeira felicidade. Lembrem-se de que não estão sozinhas nessa jornada. Quando foram batizadas e confirmadas, vocês receberam o dom do Espírito Santo para guiá-las em todos os aspectos de sua vida. Vocês vão precisar dessa orientação, uma vida virtuosa, em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares, nos qualifica para termos a companhia constante do Espírito Santo. Às vezes, talvez vocês se sintam como se fossem as únicas pessoas seguindo este caminho. Assim como seus entes queridos as rodearam quando vocês vieram ao mundo, há muitas pessoas à sua volta que podem influenciá-las para o bem. Seus pais, seus irmãos e irmãs, as líderes das moças, os líderes do sacerdócio, bons amigos e até os anjos estarão ao seu redor para sustê-las. Olhem ao redor esta noite e pensem naqueles que podem ajudá-las neste caminho. São amigos que se agarram à barra de ferro em vez de fazer tudo o que o mundo dita, que conhecem e vivem de acordo com a palavra de Deus e as palavras do profeta, e que estão em lugares santos e não se abalam com as pressões do mundo. Centralizam a vida no Salvador em seu sacrifício expiatório e que lutam diariamente para viver em retidão. Gostaria de contar-lhes o extraordinário exemplo de Hillary, uma abelhinha que mora em Lagos, na Nigéria. Alguns de seus colegas de classe zombavam de seus padrões, principalmente do modo recatado com que se vestia. Hillary tomou a decisão de sempre levar com ela 2 exemplares resumidos do livreto para o Vigor da Juventude. Quando alguém a aborrece, ela dá a essa pessoa 1 desses exemplares, explica os padrões e por que o segue. O outro exemplar ela guarda para que lhe sirva de lembrete para ser obediente a esses padrões. Precisamos nos unir e ajudar umas às outras a preencher nossa vida com coisas que são virtuosas, amáveis e de boa fama. Estamos convidando todas as jovens, mães e, por que não, todas as mulheres que desejem juntar-se a nós nesta causa da virtude para completarem as novas experiências e os projetos do progresso pessoal para o valor virtude. Algumas semanas pedi à minha mãe de 86 anos que trabalhasse comigo no valor virtude. Tem sido uma bênção maravilhosa para nós duas. Enquanto trabalhávamos nas experiências deste valor, ela compartilhou comigo as decisões que tomou quando jovem, nos anos 1930, de esforçar-se para viver mais retamente. Estudamos juntas as escrituras e até o livreto para o Vigor da Juventude. Cada uma escreveu em seu diário as bênçãos que recebeu por se esforçar em viver uma vida virtuosa. Uma bênção essencial que nós duas encontramos foi a de ser dignas de entrar no templo. Moças, esse é o próximo passo. Assim como foi preciso 40 anos para construir o templo de Salt Lake, colocando-se uma pedra por vez, vocês estão construindo uma vida virtuosa, um passo de cada vez. Fizeram convênios de ser obedientes, fizeram algumas escolhas boas. Os padrões de virtude que desenvolverem agora irão ajudá-las a agarrar-se com firmeza à barra de ferro e não a soltar. Vocês nunca estarão sozinhas, porque o Salvador sempre estará ao seu lado. Vocês foram abençoados com o Espírito Santo para consolá-las e guiá-las. Olhem para o exemplo dos fiéis. Presto testemunho de que somos filhas do Pai Celestial. Ele nos ama e preocupa-se com cada uma de nós, sejam quais forem as circunstâncias. Tenhamos 16 ou 86 anos. Seu grande desejo é que tenhamos felicidade eterna. Presto humildemente meu testemunho disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
I think that when you're a baby, you're so innocent and pure.
Well, I was adopted in this wonderful family.
Bom, eu fui adotada nessa família maravilhosa e tivemos a oportunidade de ser selados no templo. Este foi meu primeiro vestido branco que usei quando fui abençoada e quando fui selada no templo.
Eu fui a primeira pessoa da família a ser batizada.
Quando eu fui batizada, usei um vestido branco.
Eu senti de verdade que estava limpa e que agora eu era perfeita e estava mais perto de Deus do que nunca.
Quando somos batizadas, ficamos limpos novamente e acho que é por isso que nos vestimos de branco.
Quando eu era bebê, usei um vestido branco ao ser abençoada e depois quando fui batizada. Minha meta é usar um vestido branco no templo quando eu tiver idade para me casar.
Somos filhas do Pai Celestial que nos ama e nós o amamos.
Virtude é ser limpa e pura, espiritualmente, fisicamente.
Para mim, virtude significa manter-me moralmente limpa, e isso inclui ser sexualmente pura, e acho que também inclui ter uma mente pura e pensamentos puros.
Quando chegarmos ao céu e o Senhor nos disser que fomos jovens virtuosas e exemplos para os fiéis, vai ser uma experiência incrível.
Serviremos de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares, ao nos esforçarmos por viver os valores das moças que são fé,
seu exemplo dos fiéis,
natureza divina,
na palavra,
valor individual,
nas conversas,
conhecimento,
na caridade,
escolhas e responsabilidades,
no espírito,
boas obras,
na fé,
integridade,
na pureza
e virtude.
Para casar no templo, sei que preciso ser virtuosa e pura.
Quando nossa vida é virtuosa, acho que o mundo nos diz que a virtude é algo que limita a nossa vida e nos impede de fazer muitas coisas. Mas, na verdade, temos liberdade, sim, porque foi isso que escolhemos.
A virtude e o Espírito Santo têm tudo a ver um com o outro. Quando somos virtuosas, temos o Espírito Santo em nossa vida para nos orientar e consolar. Não há dúvida de que Ele sempre estará presente quando formos virtuosas.
Cremos que ao aceitar e agir de acordo com esses valores, estaremos preparadas para fortalecer o lar e a família.
É isso que eu mais quero, é o que mais desejo, ter uma família eterna.
É muito bom ter irmãs mais velhas para ver, assim, para dar um exemplo.
E a gente vai estar sempre junto.
É mesmo. Fraternidade.
Fazer e guardar convênios sagrados.
Isso me lembra o templo, minha meta e meu batismo, os convênios que eu fiz com o Pai Celestial e com Jesus Cristo.
Receber as ordenanças do templo.
A palavra virtude significa que temos de ser mulheres puras. Precisamos ter princípios, ser sempre limpas e puras para entrar no templo a qualquer momento.
O Espírito era tão forte que eu simplesmente sabia que iria me manter virtuosa para poder me casar aqui.
Virtude para mim é viver como Cristo viveria. E não significa ser sempre perfeita, mas utilizar a expiação para me tornar perfeita.
E desfrutar as bênçãos da exaltação.
A virtude é um pré-requisito para entrar nos templos sagrados do Senhor e receber orientação do Espírito. Acredito realmente que uma moça virtuosa, um rapaz virtuoso, guiados pelo Espírito, podem mudar o mundo. Mas, para tanto, temos que resgatar a virtude.
Somos filhas do Pai Celestial.
Ele nos ama.
E nós o amamos. E Ele quer que sejamos virtuosas.
Espero que se lembrem para sempre do que sentiram esta noite. Terei agora o prazer de falar a vocês. Após minhas palavras, o coro cantará Mais Vontade Dá-me, com Julia Marshall, da estaca Salt Lake East Mill Creek, no violoncelo. Uma das perguntas que mais ouço é: como uma mãe de 5 filhos e apenas 1 filha qualifica-se para ser a presidente geral das moças? Minha resposta é sempre a mesma. É porque eu tenho 1 filha perfeita e sei todos os segredos dos meninos. Hoje, meus filhos deram-me permissão para revelar um desses segredos para vocês. É que rapazes virtuosos sentem-se atraídos por moças virtuosas. Antes de os jovens irem para a missão, se você perguntar a eles qual é a principal qualidade que buscam em uma moça, talvez mencionem uma qualidade que se baseie nos padrões do mundo, como aparência. Mas depois de 2 anos no campo missionário, esses mesmos rapazes voltam para casa mudados. O enfoque mudou. A principal qualidade que procuram em uma companheira eterna mudou sem que eles percebessem. Ex-missionários virtuosos são atraídos por moças virtuosas, que tenham um testemunho de Jesus Cristo e que estejam comprometidas a serem puras. O que causou essa mudança de coração poderosa? Esses rapazes entendem sua identidade e seu papel no plano de felicidade. Eles purificaram a vida para que pudessem ser guiados pela constante companhia do Espírito Santo. São dignos de entrar nos templos sagrados do Senhor. São virtuosos. Não é de admirar que as Escrituras nos dizem que para acrescentarmos à nossa fé a virtude. Pois isto é verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz. Assim como Paulo aconselhou seu jovem amigo Timóteo a ser o exemplo dos fiéis na pureza, hoje eu gostaria de repetir as palavras de Paulo, pois pureza é virtude. Como vocês se lembram, há quase 1 ano, nossa presidência subiu uma montanha e desfraldou um estandarte dourado, chamando para um retorno à virtude. Conclamamos as moças e as mulheres do mundo todo a se erguerem e brilharem como um estandarte para as nações. Como resultado, o valor virtude foi acrescentado ao tema das moças e ao progresso pessoal para que seja escrita em seus corações. Foi acrescentado para vocês e para a sua época e foi inspirado pelas palavras e pelos ensinamentos dos profetas, videntes e reveladores. O Elder Boyd K. Packer disse que nada na história da igreja ou na história do mundo se compara às nossas atuais circunstâncias. Nada excede a maldade e a depravação que nos rodeiam agora. Nunca antes houve uma necessidade tão grande de virtude e de pureza no mundo. Ao valor virtude foi dada uma cor simbólica, como aos outros valores. A cor da virtude é dourada, porque o ouro é puro. Ele brilha. Ele é macio. Não é áspero nem grosseiro. É precioso. O ouro deve ser refinado. Ao viverem uma vida pura e virtuosa, vocês serão refinadas por suas experiências, e quando confiarem no Senhor e aproximarem-se dele, ele tornará seu coração como ouro. O que significa retornar à virtude? Estamos clamando pelo retorno à pureza moral e à castidade. A virtude é pureza. A virtude é castidade. A palavra virtude também é definida como integridade, excelência, poder e força moral. A excelência de uma vida virtuosa é a pureza sexual. E, contudo, essa definição foi quase apagada pelo mundo. O profeta Mormon ensinou que a castidade e a virtude são o que há de mais caro e precioso do que tudo. Elas caminham juntas. Uma não existe sem a outra.
e cremos em ser virtuosos. Para serem e permanecerem virtuosas, vocês devem centrar-se em sua identidade divina e estabelecer padrões de pensamento e conduta baseados em elevados padrões morais. Esses padrões são eternos e não mudam. Eles foram ensinados pelos profetas de Deus. Em um mundo cheio de verdades relativas, os padrões do Senhor são absolutos. Eles são dados a cada um de nós para manterem-nos no caminho que leva de volta à presença de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Na sessão 25 de Doutrina e Convênios, o Senhor aconselha cada uma de suas amadas filhas, eu e vocês, a andar nos caminhos da virtude. Vocês não são comuns, não são medíocres. São filhas de Deus. Carregam dentro de si o poder sagrado de criar a vida. Esse é um dos maiores presentes de Deus para as suas filhas preciosas. E vocês devem salvaguardar esse poder, vivendo os padrões e permanecendo virtuosas. Vocês devem salvaguardar seu poder por meio da pureza de pensamento e de conduta. Ao fazê-lo, vocês, sua família e as gerações seguintes serão fortalecidas e abençoadas. O presidente Brigham Young ensinou que a força de Sião está na virtude de seus filhos e filhas. Vocês devem guardar sua própria virtude e ajudar os outros a alcançarem a divindade que existe dentro deles. Em todos os sentidos, vocês são guardiãs da virtude. O presidente David O. McKay ensinou que uma mulher deve ser a rainha de seu próprio corpo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Minha pergunta para cada uma de vocês é: se não defendermos a virtude, quem o fará? Recentemente, ouvi um grupo de moças no Peru que subiram uma montanha e desfraldaram seu estandarte para o mundo. Outro grupo de moças e suas líderes na Virgínia escreveram seu testemunho e, como as do Peru, desfraldaram seu estandarte para o mundo. Recebi fotos de muitas de vocês, da Califórnia à Costa Rica, que comprometeram-se a permanecer virtuosas e que estão guiando o mundo rumo ao retorno da virtude. Quando eu era uma jovem, minhas líderes pediram que cada uma de nós escolhesse um símbolo que representasse a vida que viveríamos e, como filhas de Deus, pelo que lutaríamos para nos tornar. Então, costuramos os símbolos em nossa faixa de realização, que era uma faixa de tecido que usávamos. Essas faixas de realização eram nossos estandartes pessoais para o mundo. Escolhi o símbolo de uma rosa branca, porque as rosas tornam-se cada vez mais belas quando florescem e crescem. E eu escolhi a cor branca pela pureza. Incentivo cada uma de vocês a ponderarem sobre qual seria seu símbolo pessoal se pudessem dar uma mensagem ao mundo. Há alguns anos, eu e minha filha, junto com duas amigas, estávamos fazendo trilha nas montanhas de Tenton. Buscando aventura, perguntamos ao guarda florestal se havia alguma trilha que poucas pessoas conhecessem. Ele falou-nos sobre uma que nos levaria por meio de prados, rios, campos de pedra e lagos intocados, e, por fim, ao nosso destino, à montanha. Resolvemos seguir por ela na mesma hora. Ele nos deu instruções sobre as coordenadas básicas e disse: fiquem no alto da montanha. Não vão pelos salgueiros, porque é lá que os ursos estão. Prestem atenção aos montes de pedras que mostram o caminho. Esses montes são pedras empilhadas que formam um sinalizador de trilha ecológico. Começamos cedo na manhã seguinte. Por um momento, estávamos nos salgueiros, o que me deixou muito nervosa. Então, vimos nosso primeiro monte de pedras ao lado do morro e fomos na sua direção. Andamos seguindo o rumo de cada monte. Às vezes, parecia que estávamos perdidas porque andávamos por muito tempo sem ver outro monte de pedras. Mas então, para nosso alívio, o encontrávamos e tudo ficava bem. Chegamos a um enorme campo de pedra e tivemos que levantar nossas mochilas e ajudar umas às outras para chegar ao topo de cada pedra. Foi muito difícil, mas à noite já tínhamos chegado ao belo lago intocado, e foi lá que armamos nossas barracas. Tínhamos vistas lindíssimas em todas as direções. A caminhada árdua valera a pena. Logo cedo, no entanto, acordei com um barulho de vento uivante. Uma neblina havia baixado no lago, tornando quase impossível enxergar em qualquer direção. Desmontamos a barraca e os sacos de dormir e começamos a andar em torno do lago, subindo para nosso destino, a montanha. Nunca fiquei tão feliz por chegar à montanha. Na verdade, todas ficamos. Fomos à enorme montanha de granito e a beijamos. Havíamos chegado. Ao estar diante de vocês hoje, rogo, moças da igreja, que se ergam e retornem à virtude. Digo, citando as palavras de Isaías, entrem no monte do Senhor, que se firmará o monte da casa do Senhor para que nos ensine os seus caminhos. O caminho da virtude é pouco conhecido. Ele nos levará por meio dos prados, rios e lagos intocados da vida, e até pelos campos de pedra. Precisaremos levantar e erguer umas às outras. O caminho pode ser árduo, mas se tivermos o desejo, as recompensas serão eternas. Quando escalarem, não se deixem levar para os salgueiros abaixo. Permaneçam no alto, na montanha. Vocês são filhas preciosas de Deus. Devido ao conhecimento de nossa identidade divina, tudo deve ser diferente para nós. Nosso vestuário, nossa linguagem, nossas prioridades e nosso foco. Não devemos buscar orientação do mundo, e se nossa verdadeira identidade for obscurecida por erros ou pecados, podemos mudar. Podemos voltar, nos arrepender e retornar à virtude. Podemos subir acima dos salgueiros. A expiação do Salvador é para vocês e para mim. Ele convida cada uma de nós a nos achegarmos a Ele. Sua vida virtuosa lhes dará a confiança, o poder e a força necessários para a escalada. Serão também abençoadas com a companhia constante do Espírito Santo. Sigam a inspiração que receberem. Ajam de acordo. Como os sinalizadores da trilha pouco conhecida, o Espírito Santo mostrará todas as coisas que devem fazer. Ele ensinará e testificará de Cristo, que mostrou a senda a ser trilhada. A virtude pessoal de vocês, além de permitir que tenham uma constante companhia do Espírito Santo, também permitirá que tomem decisões que as ajudarão a ser dignas de entrar no templo e lá fazerem e manterem convênios sagrados e receberem as bênçãos da exaltação. Preparem-se espiritualmente e qualifiquem-se para entrar na presença do Pai Celestial. Preparem-se agora para o templo, o monte do Senhor. Nunca percam de vista a meta de receber as bênçãos do templo. Andem na presença dele em pureza e virtude e receberão suas bênçãos. Sim, todos os seus bens. Dentro de sua santa casa, vocês serão purificadas, ensinadas, investidas com poder, e seus anjos as guardarão. Devemos saber e perceber que, como Winston Churchill disse, em um momento difícil da Segunda Guerra Mundial, para todo homem e toda moça, há um momento especial quando recebem metaforicamente tapinhas nas costas. E lhes é dada a chance de fazer algo muito especial, único para eles. Que tragédia seria se nessa hora eles não estivessem preparados ou qualificados para o que poderia ter sido seu melhor momento. Esse é o momento difícil. Vocês estão recebendo tapinhas nas costas. Estão se preparando agora para o trabalho que será seu melhor momento. Vocês estão se preparando agora para a eternidade. No ano passado, quando fui chamada para ser a presidente geral das moças, eu estava saindo do escritório do presidente Monson, e ele esticou o braço até um vaso com um buquê de rosas brancas, pegou uma delas e entregou para mim. No momento em que ele me deu aquela linda rosa branca, eu soube a razão. Voltei aos tempos em que eu era jovem, quando eu escolhi a rosa branca como meu símbolo de pureza, meu estandarte pessoal. Como o presidente Monson sabia? Levei aquela preciosa rosa para casa, coloquei em um lindo vaso de cristal sobre a mesa onde eu poderia vê-la todos os dias. A cada dia, aquela rosa me lembrava da importância de minha pureza e virtude pessoal. E também me lembrava de vocês. Sua pureza pessoal permitirá que se tornem uma força para o bem e uma influência para a retidão no mundo. Acredito sinceramente que uma moça virtuosa, guiada pelo Espírito, pode mudar o mundo. Que essa seja sua meta e o desejo de seu coração. Que vocês sejam abençoadas ao se esforçarem para permanecer virtuosas. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Moças do coro, obrigada por nos terem ensinado com belas palavras e música inspiradora. Expressamos nossa sincera gratidão a todos os que falaram e ofereceram a linda música esta noite. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ao término do discurso do presidente Monson, o coro e a congregação cantarão Sempre Fiéis. A oração de encerramento será em seguida oferecida por Musna Mukari, uma laurel da estaca de Provo, Utah. Presidente Monson.
My dear young sisters,
minhas queridas jovens irmãs, que visão gloriosa vocês são. Sei que além deste magnífico centro de conferências, outras milhares estão reunidas em capelas e outros lugares espalhados pelo mundo inteiro. Rogo a ajuda do céu durante a oportunidade de falar para vocês. Ouvimos mensagens oportunas e inspiradoras de suas líderes gerais das moças. Elas são mulheres especiais, chamadas e designadas para guiá-las e ensiná-las. Elas as amam, como também eu as amo. Vocês vieram a esta terra numa época gloriosa. As oportunidades que têm diante de vocês são quase ilimitadas. Muitas de vocês moram em casas confortáveis, com uma família amorosa, tendo alimento e roupas adequadas e suficientes. Além disso, a maioria de vocês tem acesso a incríveis avanços tecnológicos. Vocês se comunicam por meio de telefones celulares, mensagens de texto, mensagens instantâneas, e-mails, blogs, sites da internet e outros meios como esses. Ouvem música em seus iPods e MP3 players. Essa lista, é claro, representa apenas algumas das inovações tecnológicas a seu dispor. Tudo isso é um pouco assustador para alguém como eu, que fui criado numa época em que os rádios eram geralmente um grande móvel de sala, em que não havia televisão, e muito menos computadores ou celulares. Na verdade, quando eu tinha sua idade, as linhas telefônicas eram quase todas compartilhadas. Em nossa família, se quiséssemos ligar para alguém, tínhamos de pegar o telefone e ver se não havia outra família usando a linha, porque várias famílias compartilhavam a mesma linha. Eu poderia passar a noite inteira falando das diferenças entre a minha geração e a sua. Basta dizer que muito mudou desde a época em que eu tinha sua idade até hoje. Embora este seja um período notável, com oportunidades abundantes, vocês também enfrentam desafios que só existem hoje. Por exemplo, os próprios dispositivos tecnológicos que mencionei dão ao adversário a chance de tentá-las e enredá-las em sua teia de falsidades, esperando tomar posse de seu destino. Ao contemplar tudo o que vocês enfrentam no mundo atual, uma palavra me vem à mente. Ela descreve um atributo necessário a todos nós, mas do qual vocês, particularmente nesta época de sua vida e deste mundo, precisam muito. Esse atributo é a coragem. Gostaria hoje de falar-lhes da coragem que precisarão em três aspectos de sua vida. Primeiro, a coragem de não julgar as outras pessoas. Segundo, a coragem de ser castas e virtuosas. E terceiro, a coragem de defender firmemente a verdade e a retidão. Quero falar primeiro sobre a coragem de não julgar as outras pessoas. Vocês podem perguntar, será que isso realmente exige coragem? Eu responderia que acredito haver muitas ocasiões em que abster-se de julgar, ou falar mal, ou criticar, que de certa forma se assemelham a um julgamento, exige um ato de coragem. Infelizmente, há pessoas que têm necessidade de criticar e menosprezar os outros. Sem dúvida, vocês já estiveram com pessoas assim e hão de estar no futuro. Minhas queridas jovens amigas, não precisamos nos perguntar qual deve ser nossa conduta nessas situações. No Sermão da Montanha, o Salvador declarou: não julgueis. Mais tarde, ele advertiu: cessai de achar faltas uns nos outros. Será preciso coragem de verdade quando estiverem rodeadas de colegas e se sentirem pressionadas a participar dessas críticas e julgamentos para que não se unam a elas. Ouso dizer que há moças a seu redor que, devido a comentários maldosos e críticas, frequentemente são deixadas de lado. Parece ser um padrão, particularmente nesta época de sua vida, evitar aquelas que são consideradas diferentes, ou ser rude com as que não se encaixam no modelo daquilo que nós ou outras pessoas acham que deveria ser o ideal. O Salvador disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Madre Teresa, uma freira católica que trabalhou entre os pobres da Índia durante a maior parte de sua vida, declarou esta verdade: se você julgar as pessoas, não terá tempo para amá-las. Uma amiga me contou uma experiência que teve há muitos anos, quando era adolescente. Em sua ala, havia uma moça chamada Sandra, que tinha sofrido uma lesão ao nascer, que a deixara com certa deficiência mental. Sandra queria muito ser aceita no grupo das outras moças, mas tinha aquela deficiência. Agia como se fosse deficiente. Suas roupas sempre estavam desarrumadas. Às vezes fazia comentários indevidos. Embora Sandra participasse das atividades da Mutual, era sempre a responsabilidade da professora fazer-lhe companhia e procurar fazê-la sentir-se bem-vinda e valorizada, já que as outras moças não o faziam. Então, algo aconteceu. Uma nova moça da mesma idade mudou-se para a ala. Nancy era uma moça bonita, ruiva, segura de si e popular, que facilmente se dava bem com todos. Todas as moças queriam ser suas amigas, mas Nancy não restringia suas amizades. Na verdade, ela fez tudo para ser amiga de Sandra e procurou fazê-la se sentir incluída em tudo. Nancy parecia gostar genuinamente de Sandra. Evidentemente, as outras moças perceberam e começaram a se perguntar por que nunca tinham feito amizade com Sandra. Aquilo parecia, então, uma coisa não apenas aceitável, mas desejável. Por fim, começaram a perceber o que Nancy, com seu exemplo, estava ensinando para elas, que Sandra era uma filha preciosa de nosso Pai Celestial, que ela tinha uma contribuição a fazer e que ela merecia ser tratada com amor, bondade e atenção positiva. Quando Nancy e sua família mudaram-se do bairro, mais ou menos um ano depois, Sandra era membro permanente do grupo das moças. Minha amiga disse que depois disso, ela e as outras moças sempre cuidavam para que ninguém fosse deixado de lado, não importando que as tornasse diferente das outras. Uma lição valiosa e eterna fora aprendida. O verdadeiro amor pode modificar vidas humanas e mudar a sua natureza. Minhas preciosas jovens irmãs, peço que tenham a coragem de não julgar ou criticar as pessoas a seu redor, bem como a coragem de assegurar que todas se sintam incluídas, amadas e valorizadas. Em seguida, falarei da coragem que precisarão ter para ser castas e virtuosas. Vocês vivem num mundo em que os valores morais foram, em grande parte, deixados de lado, no qual o pecado está sendo escravizado. escandalosamente exibido, em que vocês estão cercadas de tentações para que saiam do caminho estreito e apertado. Muitos são os que lhes dizem que vocês são muito antiquadas ou que há algo errado com vocês por ainda acreditarem na existência de algo como comportamento imoral. O Senhor declarou: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem as trevas luz e da luz trevas. Grande coragem lhes será exigida para permanecerem castas e virtuosas em meio ao modo de pensar aceito nesta época. Na visão do mundo atual, pouco importa se os rapazes e as moças permanecem moralmente puros e limpos antes do casamento. Isso faz com que o comportamento imoral se torne aceitável? De modo nenhum. Os mandamentos de nosso Pai Celestial não são negociáveis. O comentarista Ted Koppel, que por muitos anos foi apresentador do programa Nightline da ABC, fez esta declaração incisiva: na verdade, nos convencemos de que nossos slogans vão nos salvar. Injete drogas se precisar, mas use uma agulha limpa. Ou faça sexo quando ou com quem quiser, mas proteja-se. Não, a resposta é não. Não porque isso seja insensatez ou tolice, nem porque podemos acabar na cadeia ou morrer de AIDS, mas porque é errado. O que Moisés trouxe do Monte Sinai não foram 10 sugestões. Foram mandamentos. Foram e ainda são. E aí termina a citação. Minhas queridas jovens irmãs, mantenham uma perspectiva eterna. Estejam alertas contra tudo que lhes roube as bênçãos da eternidade. A ajuda para manter a devida perspectiva nesses tempos permissivos pode vir de muitas fontes. Um recurso valioso é sua bênção patriarcal. Leiam-na com frequência. Estudem-na cuidadosamente. Sejam guiadas por suas advertências. Vivam para merecer suas promessas. Se ainda não tiverem recebido sua bênção patriarcal, planejem para recebê-la e depois valorizem-na. Se houver alguém que tropeçou em sua jornada, há um caminho de volta. O processo é chamado arrependimento. Nosso Salvador morreu para prover-nos essa dádiva abençoada. O caminho pode ser difícil, mas a promessa é real. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e nunca mais me lembrarei deles. Há alguns anos, a primeira presidência fez uma declaração, e a primeira presidência atual repete a advertência. Vou citar: para os jovens, rogamos que mantenham sua vida limpa, porque uma vida impura só conduz ao sofrimento, tristeza e dor. Ela é física e espiritualmente o caminho para a destruição. Quão gloriosa e próxima dos anjos é a juventude que é limpa. Ela terá alegria indescritível nesta vida e felicidade eterna na vida futura. A pureza sexual é o que os jovens têm de mais precioso. É o alicerce de toda a retidão. Termina aqui a citação. Que vocês tenham a coragem de ser castas e virtuosas. Minha última admoestação nesta noite é de que tenham coragem de defender firmemente a verdade e a retidão. Como a tendência da sociedade atual é afastar-se dos valores e princípios que o Senhor nos deu, vocês quase certamente terão que defender as coisas em que acreditam. A menos que as raízes de seu testemunho estejam firmemente plantadas, será difícil para vocês suportarem o escárnio das pessoas que desafiam sua fé. Se estiver firmemente plantado, seu testemunho do Evangelho, do Salvador e de nosso Pai Celestial vai influenciar tudo o que fizerem na vida. Tudo o que o adversário deseja é que vocês permitam que zombaria e críticas à igreja façam com que vocês questionem e duvidem. Seu testemunho, se for constantemente nutrido, vai mantê-las em segurança. Relembrem comigo a visão que Leí teve da árvore da vida. Ele viu muitos que se agarraram à barra de ferro e caminharam por entre as névoas de escuridão, chegando por fim à árvore da vida e comendo do seu fruto. Então, olharam em redor como se estivessem envergonhados. Leí se perguntou qual seria o motivo de sua vergonha. Ao olhar em volta, ele viu na outra margem do rio de água um grande e espaçoso edifício. E estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres. E suas vestimentas eram muito finas, e sua atitude era de escárnio, e apontavam o dedo para aqueles que comiam do fruto. O grande e espaçoso edifício da visão de Leí representa as pessoas do mundo que zombam da palavra de Deus e ridicularizam os que a aceitam, que amam o Salvador e cumprem os mandamentos. O que sucede com aqueles que se envergonham quando a zombaria acontece? Leí nos diz: e os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados, por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. Minhas queridas jovens irmãs, com a coragem de sua convicção, declarem como o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Para que não se sintam incapazes de cumprir a tarefa à frente, lembro-lhes outra declaração vigorosa do apóstolo Paulo que pode lhes dar coragem. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Para terminar, quero compartilhar com vocês o relato de uma corajosa jovem cuja experiência pessoal atravessou eras como um exemplo de coragem para defender a verdade e a retidão. A maioria de vocês conhece a história de Esther, que se encontra no Velho Testamento. É um relato muito interessante e inspirador sobre uma bela jovem judia cujos pais haviam morrido, deixando-a para ser criada por um primo mais velho, Mardoqueu, e sua esposa. Mardoqueu trabalhava para o rei da Pérsia, e quando o rei procurava uma rainha, Mardoqueu levou Esther ao palácio e a apresentou como candidata, advertindo-a para que não revelasse que era judia. O rei agradou-se de Esther mais do que de todas as outras, e fez dela sua rainha. Amã, o mais importante príncipe da corte do rei, ficou cada vez mais irado com Mardoqueu, porque ele não se curvava para honrá-lo. Por esse motivo, Amã convenceu o rei, de modo bem ardiloso, de que havia um povo em todas as 127 províncias do reino, cujas leis eram diferentes, que não obedecia às leis do rei e que devia ser destruído. Sem dizer ao rei quem era esse povo, Amã se referia aos judeus, inclusive Mardoqueu. Ao receber permissão do rei para lidar com a questão, Amã enviou cartas aos governadores de todas as províncias, instruindo-os para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, e a 13 do duodécimo mês. Por meio de um servo, Mardoqueu avisou Esther do decreto contra os judeus, pedindo que ela fosse até o rei para suplicar por seu povo. Esther relutou a princípio, lembrando a Mardoqueu que era proibido por lei que qualquer pessoa entrasse no pátio interior da casa do rei sem ser convidada. O castigo era a morte, a menos que o rei erguesse seu cetro de ouro, permitindo que a pessoa vivesse. A resposta de Mardoqueu à hesitação de Esther foi bem direta. Ele escreveu para ela: não imagines que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque, se de todo te calares neste tempo, tu e a casa de teu pai perecereis. E então acrescentou esta pergunta pungente: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Em resposta, Esther pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus que conseguisse e pedisse que jejuassem por ela durante 3 dias, e disse que ela e suas servas fariam o mesmo. Ela disse: irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esther exerceu sua coragem e permaneceu firme e inamovível naquilo que era certo. Estando física, emocional e espiritualmente preparada, Esther entrou no pátio interior da casa do rei. Quando o rei a viu, ergueu o cetro de ouro, dizendo que lhe daria tudo o que ela pedisse. Ela convidou o rei para um banquete que lhe havia preparado, e durante o banquete revelou que era judia. Também denunciou o traiçoeiro estratagema de Amã para exterminar todos os judeus do reino. O rei atendeu a súplica de Esther para que ela e seu povo fossem salvos. Esther, por meio do jejum, fé e coragem, salvou uma nação. Provavelmente não lhe será exigido que arrisquem a vida, como Esther fez, para defender suas crenças. É mais provável, porém, que se vejam em situações em que lhe será exigida muita coragem para defender com firmeza a verdade e a retidão. Novamente, minhas queridas jovens irmãs, embora sempre tenha havido desafios no mundo, muitos do que vocês enfrentam só existem hoje. Mas vocês estão entre os filhos mais fortes do Pai Celestial, e Ele as reservou para virem à Terra em tal tempo como este. Com a ajuda dEle, vocês terão a coragem para enfrentar tudo o que surgir. Embora o mundo às vezes pareça sombrio, vocês terão a luz do Evangelho como facho para guiar seu caminho. Minha sincera oração é que tenham a coragem exigida para não julgar as pessoas, a coragem para ser castas e virtuosas, e a coragem para defender firmemente a verdade e a retidão. Ao fazer isso, vocês serão o exemplo dos fiéis, e sua vida será cheia de amor, paz e alegria. Que assim seja, minhas amadas jovens irmãs. Rogo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, somos gratos por estarmos reunidas aqui para ouvir a voz e as palavras de nossos líderes. Somos gratas, Senhor, pelo sacrifício expiatório e por tudo que Ele traz em nossas vidas. Somos gratas, Pai, pelo nosso novo valor, pela virtude. Pedimos-te, Senhor, que nos abençoe como jovens, como moças, a seguirmos os Teus mandamentos. Pedimos, Senhor, que, por favor, nos ajude a nos prepararmos para irmos ao templo e para sermos mais semelhantes a Cristo e amarmos umas às outras. Somos gratas por todas as tantas bênçãos e dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.